Lições da Bíblia.
Está começando o programa Lições da Bíblia aqui pela sua Novo Tempo. Você é muito bem-vindo mais uma vez. Nesta temporada estamos estudando juntamente com você o tema principal: como é que nós podemos servir aos nossos pequeninos irmãos, aqueles que são necessitados. Deus espera isso da gente, e o tema desta semana especificamente vem falar sobre a misericórdia. Nós, como filhos de Deus, precisamos amar a misericórdia. Os dois amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa com muita alegria. Os recebemos aqui. Pastor Sérgio Monteiro, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Pastor Lanza. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Representando aí o pessoal que trabalha com solidariedade, também a Escola Sabatina na região sul de São Paulo. E para eles quero mandar o meu abraço, bem como para a minha família também. Um abração.
Que bom. E juntamente com ele, o nosso amigo, Pastor Edmilson Lima, tem sempre trazido bons conceitos para a gente da palavra. Bem-vindo, pastor.
Obrigado, Pastor Lanza. Sempre uma alegria estar aqui nesse programa maravilhoso de estudo da Bíblia de maneira muito didática, interativa. E como o pastor Sérgio também mencionou aqui, eu quero mandar um abraço carinhoso para a família também, que a gente tem um carinho todo especial. Eu tenho uma filha que mora em Fernandópolis e a minha esposa querida, Cleile Lima, Lili, amada do coração, e a Sarinha lá do IASP. Papai ama.
Que bom, que legal. Pastor Edmilson é nosso líder para o estado de São Paulo, para as áreas de Escola Sabatina, Ministério Pessoal e também a Ação Solidária Adventista.
ASA.
Que a ASA, como é uma sigla que a gente sempre diz, é o braço solidário da igreja para o mundo, e é sempre importante receber os amigos. Muito bom recebê-los. Vamos fazer uma oração?
Vamos.
Pastor Edmilson, ore com a gente, por favor. Ore, por favor.
Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te abraçamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Criador. Pai, pedimos a iluminação do Espírito Santo ao estudar a tua palavra agora. Queremos compreendê-la, mas queremos mais ainda praticá-la com o teu poder. Oramos por esse estudo, por cada pessoa que está do outro lado, que a tua mão esteja com os nossos amados irmãos, em nome de Jesus, amém.
Amém. É o tema dessa semana, já na 12ª lição, viu, Sérgio? Já há 12 semanas estamos estudando sobre esse tema, amar a misericórdia. São dois atributos importantes, né? O amor e a misericórdia. Então nós temos que amar a misericórdia, duplamente aí.
Sim, amor e misericórdia, e amar a misericórdia, são atributos vindos de Deus. E como nós queremos voltar a ter a imagem e semelhança dele impressa em nós, essa também deve ser uma luta e uma busca de todo cristão e de toda a comunidade cristã. Não é fácil, não é simples, não vem no estalar de dedos, mas isso é algo que deve frutificar em nós através da atuação do Espírito Santo.
Uhum.
Amor e misericórdia, e amar aos atos de misericórdia.
Como vocês identificam em misericórdia? Como é que vocês conseguem entender e traduzir a palavra misericórdia?
Eu ouvi um dia uma citação que para mim me trouxe entendimento. Sabe quando você ouve alguém dizer e você diz assim, ah, entendi. Misericórdia é ter compaixão da miséria do outro, sabe? Eu tenho compaixão pela sua miséria. Eu me compadeço do estado em que você se encontra. Eu sou misericordioso para com você. Você nem me conhecendo, você às vezes nem merecendo. Isso, para mim, é misericórdia, entende? E dentro do que o pastor Sérgio falou aqui, parece até redundante, né? Amar a misericórdia, mas realmente não é redundância, é intencionalidade. Você precisa se esforçar para ser misericordioso. Aliás, não se esforce, ame! Isso tem que contagiar a sua vida, você ser misericordioso. Eu costumo dizer, pastores, que é o seguinte, o evangelho, na sua totalidade, na sua integralidade, o evangelho ele não é agressivo. Deus não vai pôr uma faca no seu pescoço e vai dizer assim, faça isso, não é assim. O evangelho não é agressivo, mas ele é radical. Uma vez que nós aceitamos a graça do Senhor, uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo, nós somos convidados a praticar a misericórdia como Jesus praticava.
Uhum.
Tal como diz o profeta, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E aí eu penso assim, e eu como cristão, como é que eu acordo? Eu preciso acordar pensando em praticar misericórdia. Exato. Hoje eu vou praticar misericórdia. Não é se aparecer alguém no meu caminho, não. Hoje eu vou procurar alguém para eu praticar misericórdia. E isso é amar a misericórdia.
Olha só, pastor, e a sua compreensão da palavra misericórdia?
Ouvi uma vez numa aula também, de que a palavra misericórdia, ela é a soma de duas palavras que também têm significado na língua portuguesa. Miséria e cardia, né, que simboliza aí o nosso coração. É esvaziar o coração. É esvaziar o coração de si mesmo para dar lugar para o outro, né? É colocar-se no lugar do outro e pensar nas coisas dele e não nas suas, nos sentimentos dele e não nos seus.
Dizem que o amor é contagioso. Misericórdia também?
Sim, eu creio que é contagiante a misericórdia. Na verdade, naquilo que você de fato se encosta, você vai ficar impregnado. Um perfume, bom ou ruim, você abraça alguém que está perfumado realmente, você sai cheiroso também.
Você leva um pouco do outro.
Então, querendo ou não, ao você contemplar, ou você pelo menos experimentar a misericórdia, você, uma vez picado pelo o bichinho da misericórdia, você vai querer praticar, porque é maravilhoso.
Esse é um tema muito lindo, né? E até o nosso principal verso aqui, que está no livro de Salmo 112, 4 e 5, que diz: ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. É interessante que é um verso que fala um pouco sobre as prioridades do reino de Deus, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é uma soma de tantas coisas boas, não é, Sérgio? A gente vê o reino de Deus como uma soma de tantas coisas importantes que a gente tem que buscar como prioridade no reino de Deus.
É isso mesmo. Você perguntou até se a misericórdia é contagiosa. Eu também acho que é, assim como o amor, né? Mas também pode ser aprendido. Tem gente que é mais resistente, né, às coisas.
Dá umas cabeçadas a mais.
São mais resistentes, às vezes até às doenças, né? Numa casa, todo mundo adoece, mas alguém não adoece. Às vezes a pessoa pode ser resistente também, mas mesmo sendo resistente, ela pode aprender. E Jesus falou: aprendam de mim, né, que sou manso e humilde. Então a gente pode aprender dele. E Deus é misericordioso. Lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim, ó: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente vai aprender a amar a misericórdia e só vamos aprender a fazer isso andando com Deus.
Legal. Interessante do Evangelho, como diz lá em Deuteronômio, não é nada novo. O que nós estamos aqui estudando aqui, nós estamos relembrando conceitos.
Exatamente, bíblicos.
Mas isso aqui são conceitos que nossos pais, nossos bisavós, enfim, cristãos lá do começo de tudo, praticavam, procuravam entender isso aqui. Sabe, quando a gente pensa para pensar na misericórdia, por exemplo, a gente para lembrar a história de Zaqueu. Eu gosto muito da história de Zaqueu. A misericórdia é contagiante quando nós estamos ligados à fonte da misericórdia. Sabe, olha, o primeiro passo que Zaqueu deu logo após a sua conversão, quando ele se encostou na fonte da misericórdia, ali em Lucas capítulo 19, verso 8, diz assim, olha: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Primeira coisa que Zaqueu se dispôs a fazer foi ajudar os pobres. Mas isso porque ele estava encostado, ele tinha Jesus na sua casa. Então realmente é contagiante, mas é contagiante quando nós estamos unidos à fonte da misericórdia, que é Cristo Jesus.
Perfeito. Voltando a falar sobre as prioridades do reino, como diz lá em Mateus capítulo 6, que eu acho um capítulo fantástico, né? E a partir do verso 25 tem algumas prioridades importantes e que está no nosso manual de estudos, que vale a pena a gente conversar um pouquinho. O cristianismo é esse conjunto, né, de valores, prioridades, em comparação com o mundo que a gente vive, é esse conjunto de coisas. Quais são essas prioridades do reino, pastor Sérgio?
Jesus começa dizendo aqui o que não é prioridade, é interessante aqui.
É verdade.
São coisas que são até fundamentais para a gente, necessárias para a nossa existência, como, por exemplo, se alimentar. Mas Jesus coloca bem claro aqui que a nossa vida não deve ser apenas, né, viver ansioso pensando nisso. Uhum. O que vamos comer e o que vamos beber. E nem mesmo se vestir. E como o vestuário se tornou uma coisa buscada hoje, né? Cada roupa cara, cada jeito de se vestir. A gente pensa muito nisso, como vão nos ver, o que a gente se preocupa com essas coisas. E nessa preocupação a gente acaba se esquecendo do que é prioridade. Jesus deixa bem claro aqui que o que é prioridade não é a roupa, não é a comida, mas sim a pessoa. E Deus ama as pessoas. E Ele cuida das pessoas. E se nós estamos perto de Deus, vamos valorizar o que Deus valoriza e amar aquilo que Ele ama. Vamos colocar as pessoas na nossa prioridade.
Pastor Sérgio, se me permite, dentro desse assunto aqui, uhum. quando Jesus fala aqui, olha, o que é prioridade não é a vestimenta, não é o alimento, aí você vai lá em Mateus 25, que Jesus fala assim, tive fome e me deste de comer, tive nu e me deste vestimenta. Espera aí, aliás, vestimenta é importante ou não é? Comida é importante ou não é? Ele fala num lugar que não é prioridade. Depois ele fala que é prioridade.
Vai visitar alguém que está passando fome e não leva um pão para você ver.
Não leva. Ou seja, mas a gente chega a uma conclusão.
Claro.
Isso eu devo me preocupar. Quando vestimenta é prioridade para o meu próximo, isso é importante. Agora, o assunto aqui é o que você disse, pastor Sérgio. Eu só fiz só aqui um paralelo, sim. porque é bem legal isso aqui. Mas você tem razão. O mais importante que ele avalia aqui é realmente o fato de eu valorizar mais a pessoa do que as coisas. Agora, é claro, se a pessoa está precisando daquela coisa e eu posso dar, então eu vou dar aquela coisa pensando na pessoa.
Exatamente. Não porque a coisa seja importante, não. mas porque a pessoa é importante.
Exatamente. Muito bem colocado por vocês aqui. Amigos, o tema agora, temos dois temas para conversar com os amigos em casa, relacionados a esta questão de amar a misericórdia. Que se relaciona aqui à fadiga da compaixão e à generosidade. Vocês acham que nós estamos vivendo num tempo onde a compaixão perdeu força? Há uma fadiga, há um cansaço da compaixão?
Eu penso que quando acontece a fadiga da compaixão, é porque a pessoa, quem sabe, não está dando os passos corretos em relação à solidariedade.
Uhum.
É bem verdade que alguns chegam a viver essa fadiga, porque elas às vezes querem abraçar o mundo realmente e aí passam a perceber que não conseguirão mudar o mundo e aí vão para o outro lado, ficam fadigados. Não é? Eu gostei muito como o nosso guia de estudos apresenta aqui passos, sabe, atitudes corretas e solidariedade,
uhum.
que seria ali, primeiro, um passo fundamental, a compaixão. É você realmente procurar compreender a pessoa e você procurar colocar o coração naquilo que você está fazendo. Fazer com alegria, fazer com prazer, com paixão. Né? E aí não vai causar a tal da fadiga da compaixão. Outras pessoas, às vezes, também se sentem fadigadas porque se sentiram frustradas. Tentaram ajudar alguém e, às vezes, ouviram, foi uma palavra dura. Já viu gente que vai ser ajudada e ela se sente ofendida. É uma agressão e tal. Mas às vezes realmente faltou um pouco de educação na solidariedade. Tudo com jeito. Por exemplo, um dia uma pessoa me disse assim que virou para alguém e falou assim, vou orar por você. O outro falou assim, por quê? Você acha que eu tô com um problema? Não gostou. Aí no encontro assim, missionário, alguém falou assim, quando eu me ofereço a orar por alguém, eu digo assim, posso orar por você para Deus abençoar mais ainda a sua vida? Já fica mais suave. O outro, para abençoar mais ainda, pode. Porque lá no fundo, todo mundo tem o seu brio, né? Aquela coisa. Então, essas atitudes corretas ajudam a eliminar a fadiga da compaixão.
Então, vamos dar uma olhada nessas atitudes. Acho que é legal, temos quatro, né? Atitudes.
Eu já falei que da compaixão e da educação.
Mas ainda a respeito da educação, então, olha só. A educação, a gente descobrir o que fazer, estudar esse assunto, ter clareza sobre esse assunto, pode nos ajudar, com menos esforço, fazer a coisa certa e ter um resultado maior.
Um outro elemento que está aqui no nosso manual é a questão das expectativas.
Sim.
Como é que a gente pode entender melhor as expectativas? O que seria aqui essa referência às expectativas? Que é o que pode fadigar a compaixão.
Eu creio que quando você vai ajudar alguém, por exemplo, você, de alguma maneira, você procura ter a visão do todo. Um dos nossos desafios é ter a visão do todo. Alguém te traz um problema, mas o problema dela não é apenas aquele ponto. Ele está ligado a outros pontos também. Porque se você, quem sabe, de imediato, alguém te apresenta um problema e você faz um bate-volta, você pode, quem sabe, gerar uma expectativa decepcionante para a pessoa, mostrar um caminho que não tem nada a ver. Então, eu creio que a expectativa é você ajudar a pessoa a encontrar caminhos que levarão a uma solução para aquele problema que ela está apresentando e vivenciando.
Perfeito, perfeito. E a sua visão também sobre essa questão?
A gente sempre quer que as pessoas reajam como nós reagiríamos. Ao fazer alguma coisa pelos outros, a gente quer dar para ele uma oportunidade, esperar que ele pegue essa oportunidade e a aproveite da melhor forma possível. E nem sempre as pessoas têm condições de fazer isso. Não só no aspecto de força, energia, mas de entendimento, ou até pela vontade corrompida que um ser humano tem. Por exemplo, né? Você vê alguém no semáforo, bate ali no vidro do seu carro, e você lhe dá um dinheiro desejando de que ela vá se alimentar, porque foi para isso que ela pediu. E a gente já tem a desconfiança de que ela não vai pegar esse dinheiro e se conduzir para um lugar onde ela encontra comida. Uhum. Talvez ela vá alimentar o seu vício. Ver as pessoas reagindo de maneira diferente do que a gente esperava pode nos frustrar, pode trazer uma fadiga da compaixão, descrer todas as outras pessoas.
Uhum.
O que a gente tem que ter aqui é misericórdia.
Exato.
E abrir oportunidade para elas como Deus abre para a gente. Quantas vezes Deus nos perdoa, nos limpa, nos levanta, nos dá uma nova oportunidade e a gente cai de novo. E Ele nos dá mais uma oportunidade. Então, ter a expectativa sempre aberta de que você está fazendo bem e está fazendo o seu melhor. Muitas vezes eles não aproveitam. Isso vai me mudar? Não. O meu desejo é que as minhas oportunidades mude ele. E não os erros dele me mude.
É, legal. Um outro ponto importantíssimo dentro dessa visão de ajudar os pequeninos do Senhor, as pessoas que tanto precisam, é a questão da generosidade. Parece-me que quanto mais a gente avança na história deste mundo, as pessoas estão mais materialistas, mais apegadas às coisas do que às pessoas. E isso também abafa um pouco a generosidade. Como você vê o texto aqui de 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, pastor? Que é um texto forte.
Sim.
E nos estimula a repensar.
2 Coríntios capítulo 9, verso 7, fala assim: Deus ama a quem dá
com alegria.
Existem pessoas que dão, né? São pessoas que têm posses e têm condições de doar. É aquela mesma luta. O ser humano é tão corrompido pelo pecado que até no momento de ser generoso a gente pode fazer por razões próprias, né? Por egoísmo. Jesus mesmo lá em Marcos no capítulo 12 cita, né? Ele estava lá perto do gasofiláfio. E pessoas que tinham condições iam lá e jogavam seu dinheiro, e o barulho ali aparecia, até que uma mulher tímida se apresenta, vai chegando devagarzinho, imagino que Cristo
até a flagrou. Até com vergonha.
Sim, ela foi discreta, mas Cristo a viu.
Uhum.
Chama então a atenção dos seus discípulos, é notado ali o valor que ela coloca, duas moedas de baixíssimo valor, não se compraria praticamente nada com aquilo. E Jesus fala assim: olha, de todos os que aqui doaram hoje, essa mulher foi a que mais doou. Porque todos deram daquilo que lhe estava sobrando. Mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. Então a generosidade não é só o ato de dar, mas é ter o amor no coração na hora de fazê-lo. E fazê-lo sem reserva. Nosso maior exemplo de generosidade é Jesus. Porque ele não mandou alguém, ou Deus não mandou alguém para vir aqui morrer por nós. Ele veio morrer aqui por nós.
Ele
tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado e as nossas enfermidades. Ele pagou, ele se deu.
Então, generoso é o que dá mais. A gente às vezes ouve alguém dizer assim, né? Vamos dar uma oferta generosa. E a impressão que dá assim é: dê muito. Generoso é o que dá mais? Eu penso que não. Generoso é o que dá o melhor que tem e o melhor que pode.
Exatamente.
É isso mesmo.
Exatamente. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a pacificação. É um tema importante. que nas relações humanas nós precisamos em muitos momentos entrar como pacificadores, precisamos pacificar pessoas em função de algum conflito, alguma dificuldade, algum problema. Como vocês veem este tema importante que Jesus tocou inclusive nesse ponto? Pastor Edmilson.
Eu vejo como um tema fundamental. Jesus, o mestre por excelência, quando ele fala assim que nós devemos ser pacificadores. Olha, ele pede para eu ser bondoso, generoso, para eu ser solidário. Aí ele fala assim, e você vai ser um pacificador. Ora, certamente que um dos elementos que vai-se embora na vida de alguém que está na miséria é a paz. Ele está arruinado, não tem teto, não tem família, não tem saúde às vezes, enfim. O que a pessoa chegou a perder? Então, nós como servos de Deus, como agentes da esperança, nós precisamos levar realmente a paz às pessoas. Porque Jesus fazia isso. É bem verdade que nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo inteiro. Nem daquela pessoa ali. Eu vou amenizar.
Uhum.
Mas quando Jesus pede que eu seja um pacificador, ou seja, que eu leve a paz, como diz na oração de São Francisco de Assis, né? Aquela linda oração. Linda, né?
Uma das poesias mais ricas.
Uma das mais lindas e ricas poesias religiosas que existem. Uhum. Né? E ele fala que eu leve a paz, que eu leve o perdão. Muitas pessoas, elas talvez ainda terão alguns dos seus problemas pela frente, mas se ela tem paz na sua vida, ela certamente já estará muito mais calma, uma leveza de espírito irá ocorrer. Como diz aqui, olha, a escritora americana Ellen White, inspirada por Deus, eu não sei se as pessoas conhecem os livros que essa escritora inspirada, Deus a inspirou, ela diz assim no livro O Maior Discurso de Cristo, página 28, o coração que se encontra em harmonia com Deus compartilha a paz do céu e difunde ao redor de si sua bendita influência. O espírito de paz repousará como orvalho sobre os corações desgostosos e perturbados pelos conflitos mundanos. Então, onde eu estiver, ali haverá paz. E é claro, Deus usará minhas mãos para ajudar a suprir as necessidades daquela pessoa.
Exato. E Jesus, o Sermão da Montanha, ele deixa claro, né? Ele separou um trechinho especial para falar dos pacificadores, né?
Filhos de Deus, né? Jesus fala bem a respeito disso. Agora o pastor Edmilson falando, né, da gente levar a paz para as pessoas, nem sempre é possível. A gente vive num mundo de guerras e a gente não vai conseguir resolver todas elas. Inclusive as guerras, conforme se intensificam, são sinais da volta de Jesus. Ele mesmo falou sobre isso. Mas mesmo sabendo que são sinais da volta de Jesus, a gente não deve se conformar com elas. E não se conformar também com as injustiças, né? Você citou Ellen White, e teve um trecho na lição dessa semana, já ficou ali um pouco para trás, mas que vale a pena a gente trazê-lo, até no contexto de que algumas vezes, por misericórdia, por amor, e para trazer paz para alguém, a gente tem que entrar em um certo conflito.
Uhum.
Talvez, né, muitas pessoas se omitem na hora de trazer. Quantas vezes, né, um homem batendo em uma pessoa indefesa, numa mulher, numa criança, diante de outras pessoas, e as pessoas se omitem, porque eles não querem problemas para si, querem continuar vivendo na sua paz, mas não se envolvem para trazer paz para outra pessoa, se omite. Com relação a essa omissão, tem um texto que ela escreveu, ousado e forte, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, a escritora Ellen White, inspirada por Deus, falou assim, com relação a essa luta entre a lei do homem e a lei de Deus, em algum momento elas se confrontam. Nesta situação, fala que Deus exige que compramos os mandamentos de Deus. Até cito um exemplo aqui, a lição lá na parte de domingo fala assim, as leis dos homens se chocam com a palavra de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, a palavra de Deus. E sejam quais forem as consequências, ela coloca.
Uhum.
A lei da nossa terra, isso ela escreveu ali antes de 1900, a lei da nossa terra, que exige entregarmos um escravo ao seu senhor, não devemos obedecer. E cumpre-nos sofrer as consequências de transgredir esta lei. E ela dá o porquê. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é o seu legítimo senhor. E o homem não tem o direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que seja propriedade sua.
Perfeito.
Olha que, às vezes, para trazer a paz para alguém, a gente também tem que sair um pouquinho do nosso conforto, da nossa paz. Para defender um oprimido, não adianta eu ficar aqui de braços cruzados. Eu vou ter que chegar perto.
Às vezes
eu me firo também.
Às vezes, para trazer paz para alguém ou para um grupo de pessoas, você perde a sua paz também. Né? Perde um pouco da sua paz para poder ajudar aqueles que estão em aflição.
Isso, né? Isso já nos reporta aqui, até já a lição de quinta-feira, pastor.
Claro.
Se me permite aqui, que é uma voz para os que não têm voz aqui. Ser a voz para alguém, às vezes, exige você perder a sua própria paz. Você ser perseguido, retalhado, criticado, mas você gera paz na pessoa que você está defendendo.
Gente, o número de pessoas que aqui, quando diz não tem voz, são pessoas que não tem ninguém por elas.
Não tem.
É muito grande esse número. São bilhões de pessoas no mundo, bilhões. Pessoas que não têm voz nenhuma. Ninguém olha para elas. Estão morrendo de fome, estão morrendo doentes. É terrível. Então é nossa obrigação,
não é? É obrigação. E mais um paralelo aqui. Eu gosto desses
claro.
Paralelos bíblicos assim. Algumas pessoas, às vezes, se escoram no que diz ali em Provérbios, né? Aliás, em Eclesiastes 3:7, há tempo de estar calado e tempo de falar. Aí as pessoas às vezes preferem mais ficar no tempo de ficar calado. Opa, problema, vou ficar calado, senão vai sobrar para mim. Isso é muito comum. Mas eu gosto muito de um texto bíblico, e eu já o reservei aqui, esse texto, Provérbios 31, verso 8. Comparado a tempo de ficar calado, olha o que diz ali, Provérbios 31, 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Muito forte, não? Abre a boca. É bem verdade, existe o tempo de ficar calado, mas existe o tempo de abrir a boca, existe a oportunidade, a ocasião de você abrir a boca a favor de alguém que está desamparado, precisando de um apoio. Às vezes não é pão. Às vezes é o direito, é a justiça que você precisa trabalhar a favor de alguém que precisa.
Ou até em favor da verdade, não é?
Sim.
Eu me lembro de ter presenciado um acidente num cruzamento de uma grande cidade em que um ônibus passou no sinal vermelho e ele chocou-se numa batida em T com um carro que tinha uma mulher, uma criança, machucaram muito. E o motorista do ônibus desceu para agredir a pessoa, dizendo que ela tinha passado no sinal vermelho, mas tinha sido ele. E no carro de trás, estava um advogado, que ele desceu calmamente, e ela toda machucada, sangrando ali, ainda dentro do carro, deixou um cartãozinho dele no bolso dela, falou assim: eu sou o teu advogado a partir de agora e vou testemunhar a teu favor que esse homem passou no sinal vermelho.
Né? Pode imaginar o que se gera no coração dela naquela hora? Paz, né?
Nossa!
Naquela hora ela falou: olha, alguém a meu favor, não estou sozinha.
Exatamente.
Duas citações aqui me vêm à memória nesse momento, né? Uma do grande líder Martin Luther King, lutando ali a favor dos negros nos Estados Unidos. Em um de seus discursos ele fala assim: olha, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter ou dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E agora outra citação está na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, fala assim: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que por praticares o mal. Ainda que as consequências não sejam boas, a gente precisa de se levantar. E se levantar, quebrar o nosso silêncio para ajudar e socorrer as pessoas é necessidade nossa. Há um mês atrás, no mês de agosto, a Igreja Adventista lançou a sua campanha chamada Quebrando o Silêncio.
Exatamente.
Né, em que
muito
o
bem
Ministério
lembrado.
Da
bem
Mulher,
lembrado.
As mulheres saem à rua, a igreja como um todo, dando força às pessoas que estão sofrendo, apanhando, dá um basta.
Pois
seja
é.
Violência da mulher, de criança, de idoso, a Igreja Adventista é contra qualquer tipo de violência e essas violências devem ser denunciadas.
Exatamente. Tem que ter coragem para isso.
Coragem. Né? Há pessoas que pensam que defender o menos favorecido é dever do Estado apenas. Não. Pessoalmente, como igreja, Nós oferecemos o apoio social também. O Estado defende, é claro, a gente valoriza e ora pelos nossos governantes. Mas, pessoalmente, Deus espera que cada um de nós venhamos a defender aquele que precisa do nosso apoio. A gente está vendo muito, muita ocorrência.
Exatamente. E são essas atitudes que
é verdade.
As pessoas, de uma forma geral, esperam que a gente tenha, não é? Em nosso dia a dia. Acabamos, amigo.
Oh,
amigo Sérgio, muito obrigado.
Vida. Um prazer,
Deus abençoe.
Pastor. Muito obrigado pelo convite.
A nobreza do Sérgio aqui.
Olha aí.
Nobreza.
E obrigado, que Deus abençoe a nobreza do pastor Edmilson também. Obrigado pela presença.
Louvado,
Deus abençoe o ministério de vocês.
Amém.
Esperamos que vocês tenham gostado muito. Na semana que vem eles retornam para estudarmos o último tema dessa temporada de como podemos ajudar e servir aos nossos pequeninos irmãos. Nos vemos no programa da próxima semana.
Você ouviu Lições da Bíblia.